Período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Dejanir para que faça a leitura bíblica.
Meu filho, esteja atento às minhas palavras e dê ouvidos aos meus conselhos. Nunca os perca de vista e guarde-os no seu coração, pois eles são a vida para quem os encontra e saúde para seu corpo. Acima de tudo, guarde em seu coração, porque dele brota a vida. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda? Está em discussão.
Presidente, eu queria propor que esta ata a gente receba, que ela esteja à disposição na sexta-feira de manhã, porque eu tenho sentido que não sei se vocês todos têm conseguido ler a ata, eu não tenho conseguido ler a ata. Então, eu gostaria de propor que essa ata esteja à disposição da gente a partir de sexta-feira, que a gente possa pegar aqui, fim de semana, ler, para poder colocar em aprovação na segunda.
Pode ser sim, gente. Então, está em discussão a ata. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 20 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores. Encaminho a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 1337, de 30 de abril de 2009, que institui abono especial para agentes comunitários de saúde e das outras providências. E o número 1338, de 30 de abril de 2009, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$ 50.000. O projeto de lei número 1337 está regulamentando o pagamento de um abono especial aos agentes comunitários de saúde. Este abono foi concedido como gratificação pelo governo estadual, sendo que para repassarmos necessitamos de autorização legislativa. O projeto de lei número 1338 visa conceder subvenção social à APAE, para que, a partir do recebimento deste auxílio, a instituição responsabilize-se por seus gastos, inclusive de pessoal. Somos sabedores que, sem essa subvenção, a instituição não tem como se manter, e é perfeitamente admissível o município repassar esses valores, pois, desta forma, está cumprindo seu papel social, auxiliando o atendimento das pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais do município. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de abril de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1337, 30 de abril de 2009. Institui abono especial para os agentes comunitários de saúde e das outras providências. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o abono especial no valor de até R$ 3.091,31, que será pago conforme tabela em anexo, que é parte integrante desta lei, referente ao ano de 2008, aos agentes comunitários de saúde, mediante a transferência dos respectivos recursos do governo do Estado do Rio Grande do Sul ao município de Pejuçara. Parágrafo 1º. Os recursos são os transferidos ao município por sua adesão ao Pax-PSF, conforme as normas e diretrizes da Portaria número 1886 de 97 e da Portaria número 53 de 2003. Não sei, foi uma identificação. Parágrafo 2º. É vedada a incorporação do abono especial aos vencimentos dos servidores a qualquer título. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei, inclusive os encargos, correrão por conta de dotação orçamentária própria. Serão corrigidos. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar as obrigações patronais decorrentes da presente lei através de dotações do orçamento municipal. E artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de abril de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Aqui tem os valores individuais, se querem saber, para as agentes de saúde que trabalharam no ano passado, que é o 14º valor. Projeto de lei número 1330. Mensagem número 21 de 2009. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a esta casa legislativa. Projeto de Lei número 1338, de 30 de abril de 2009. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção na forma de auxílio financeiro à APAE, no valor de até R$50 mil. Leonir Perlim, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$50 mil, objetivando o atendimento da educação especial do município mediante parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e esta instituição, conforme projeto do plano de trabalho em anexo que passa a fazer parte integrante desta lei. Artigo 2º. O repasse do auxílio financeiro concedido será feito em parcelas mensais, a contar do mês de maio de 2009, conforme as condições do horário municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. A entidade beneficiada deverá prestar contas dos valores recebidos nos termos desta lei, no prazo máximo de 30 dias após o recebimento de cada parcela. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete Prefeito Municipal, em 30 de abril de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Mensagem número 21 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a esta Casa Legislativa os projetos de lei número 1339, de 4 de maio de 2009, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil, credenciado pelo BNDES na qualidade de agente financeiro a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. E o número 1340, de 4 de maio de 2009, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, no valor de até R$4 mil, com vistas à realização da PejuFest e da segunda PejuMostra. Projeto de Lei número 1339 busca autorização legislativa para fazer novamente financiamento junto ao BNDES através da agência bancária do Banco do Brasil, a fim de adquirir mais 3 ônibus para o transporte escolar, aproveitando os valores dos veículos do programa Caminhos da Escola do Governo Federal. Está sendo feito um estudo junto ao setor de transporte escolar para averiguar qual a real necessidade da capacidade desses ônibus, ou seja, 23 ou 31 lugares. E tão logo que ele seja concluído, será decidido qual a capacidade de cada um desses 3 novos veículos que serão adquiridos. Projeto de Lei número 1340, que visa repassar o valor de até R$4 mil à Associação Comercial e Industrial de Pejuçara, a fim de apoiar financeiramente a realização da PejuFest e da segunda PejuMostra. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de abril de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1339, de 4 de maio de 2009. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil, S.A., credenciado pelo BNDES na qualidade de agente financeiro e ao oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e é sancionada e promulgada a lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, através do Banco do Brasil, a qualidade de agente financeiro no valor de até R$ 400 mil, observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas do BNDES e as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a operação. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução do projeto integrante do programa Caminho da Escola, do MEC, FNDE e BNDES. Artigo 2º. Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo prosolvedo as receitas que se refere ao artigo 159, inciso 1º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados à conta e ordem do BNDES nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão ou pagamento de débitos vencidos e não pagos em caso de vinculação. Artigo 2º. Parágrafo 2º, aliás. Fica o Poder Executivo de Pejuçara obrigado a promover o empenho das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para que cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar a amortização do principal, juros e encargos da dívida até seu pagamento final. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito, objeto do financiamento, serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais. Artigo 4º. O orçamento do município de Pejuçara consignará anualmente os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes de operação de crédito autorizado por esta lei. E artigo 5º. Esta lei entrará em vigor em data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Gabinete do Prefeito Municipal, em 4 de maio de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1340, de 4 de maio de 2009. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e cooperação e repassar recursos financeiros à ACI no valor de até R$ 4 mil, com vistas à realização da Pejufest e segunda Pejumost. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação com a ACI para com o respectivo repasses de recursos financeiros a esta entidade, com vistas a realizar, organizar e desenvolver a Pejufest e segunda Pejumostra, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2009. Parágrafo único. O convênio de que trata o caput deste artigo fica fazendo parte da integrante da presente lei e nela constará as obrigações das partes conveniadas. Artigo 2º. Para o custeio das despesas decorrentes da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a repassar à Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Pejuçara um auxílio financeiro no valor de até R$ 4 mil. Parágrafo único. O repasse do auxílio financeiro concedido será feito conforme condições do erário municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. A entidade beneficiada deverá prestar contas no valor recebido, nos termos desta lei, no prazo máximo de 60 dias após seu recebimento. E artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de maio de 2009. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Tenho a honra de encaminhar o seguinte projeto do Decreto Legislativo, Projeto do Decreto Legislativo número 55, de 4 de 2009, que julga regular a prestação de contas do exercício de 2006 do município de Pejuçara. Pelo presente projeto de decreto, estamos formalizando a aprovação da prestação de contas do exercício de 2006 do nosso município. Sendo que esperamos que o projeto do decreto assim mencionado seja objeto de aprovação desta Igreja Câmara, sendo que na oportunidade colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Sala das sessões em 4 de maio de 2009, vereador Joel Valando, presidente da Câmara de Vereadores. Projeto do Decreto Legislativo número 55, de 4 de maio de 2009. Julga regular a prestação de contas do exercício de 2006 no município de Pejuçara. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou eu, Joel Valandro, presidente, usando das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam julgadas regulares e aprovadas as contas do exercício de 2006 do município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, de responsabilidade do gestor da época, senhor Leonir Perlim, conforme o processo número 003904 e 0200-7.3 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões em 4 de maio de 2009. Vereador Joel Valandro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Indicação número 39 de 2009. Senhor presidente. A vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que sejam fixados os bancos da praça lateral, bem como a aquisição de novos bancos para a praça central. Justificativa. Seria oportuno fixar os bancos existentes na praça nas suas laterais, pois os usuários acabam trocando de lugar e muitas vezes acaba degradando esses bancos. Também seria necessária a aquisição de mais bancos para a praça. Esses também deveriam ser fixados em locais apropriados, pois os que existem são poucos e várias pessoas da comunidade utilizam a praça central para o lazer. Sala das sessões em 4 de maio de 2009, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT. Indicação número 40, 2009. Senhor presidente. A vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor presidente que seja confeccionado cartões de visitas para os vereadores do Legislativo Municipal. Justificativa. Seria oportuna a confecção de cartões de visita para os vereadores, facilitando assim a identificação em eventos. Além disto, é uma forma de se comunicar com outras pessoas, autoridades, agilizando a maneira de enviar o nome, endereço, telefone, e-mail, etc. Sala de sessões em 4 de maio de 2009, vereadora Rejane Alberto Linassi, PP. Indicação número 41 de 2009. Senhor presidente, a vereadora que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito que seja confeccionado o manual das novas regras O manual das novas regras ortográficas da língua portuguesa, para ser distribuído aos professores do município, alunos do ensino médio, entidades, empresas, instituições e a quem interessar e se for necessário. Justificativa. A partir de 1º de janeiro, ficaram valendo novas regras a serem adotadas nos documentos oficiais. Há, porém, um período de transição para a implantação da reforma, que não deverá ultrapassar o início de 2013. O Manual das Regras Ortográficas da Língua Portuguesa tem o intuito de auxiliar neste no período de transição e democratizar o acesso público às modificações que estão sendo implantadas. Sala das sessões em 4 de maio de 2009, vereadora Rejane Alberto Linassi, PP. Associação Cultural Italiana de Pejuçara, Rio Grande do Sul. Pejuçara, 27 de abril de 2009. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste ofício solicitar a vossa senhoria patrocínio para a transmissão radiofônica do programa dos italianos da Rádio Progresso de Juiz, a ser realizado na manhã do dia 16 de maio do corrente ano, a partir das 8h30, alusivas aos seguintes: aniversários dos 43 anos do nosso município, comemorando o dia da imigração italiana do estado do Rio Grande do Sul, que transcorre em 20 de maio, comemorando 110 anos da imigração italiana em Pejuçara, e comemorando a posse da nova diretoria da Associação Cultural Italiana de Pejuçara. Nesta mesma ocasião, ocorrerá um café colonial tradicionalmente italiano, promovido por esta associação, que será por adesão, e necessitamos da confirmação até quarta-feira, 13 de maio, para o qual contamos com vossa indispensável presença. Sendo que tínhamos para o presente momento, agradecemos pela atenção destinada. Atenciosamente, Valdecir Villani, presidente. Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Apenas a vereadora Rejane.
Com a palavra a vereadora Rejane.
Meus cumprimentos à mesa, aos demais vereadores e às pessoas que nos assistem. Eu quero usar esse tempo do pequeno expediente apenas para fazer uma retificação. Eu acho que essa indicação foi redigida mal. A minha indicação não é para que o executivo, não é para que o prefeito faça a confecção do manual. É sabendo que a Câmara tem disponibilidade para publicações, e depois, no grande expediente, eu quero fazer uma explicação mais detalhada sobre isso, eu indico para a Câmara, para que a Câmara faça, produza, mande confeccionar esse manual das novas regras ortográficas. Eu não sei se precisa ser mudado na redação lá, mas o secretário leu que a indicação seria para o prefeito. É, mas não é para o prefeito, é para o presidente da Câmara. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra, e não havendo mais oradores, convido o secretário para que faça inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Acho, presidente, que seja colocada então uma emenda nessa indicação da vereadora Rejane, que não é dirigida ao executivo, sim ao legislativo. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereadora de Janeiro. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Carla.
Minha saudação ao Joel, presidente da Câmara, aos demais colegas e às pessoas que nos acompanham nessa noite. Com referência ao projeto de lei 1338 da PAI, conforme foi conversado anterior à sessão, realmente vai ser uma oportunidade para que a entidade possa gerenciar esse recurso, né? Uma vez que até então a prefeitura fazia, né, essa parte de gerenciamento, destinando, escolhendo os profissionais. Acho que dessa forma a PAI também pode se fortalecer nesse sentido. E para a gente que trabalha lá, né, muito mais do que funcionários, a gente acaba participando da família PAI, né, se envolvendo nas atividades que desenvolve, nas campanhas para arrecadar fundos, né, e acaba se apaixonando também por aqueles alunos, aquelas pessoas que são, bem como o nome diz, especiais mesmo. Tem me preocupado uma questão hoje, indo para Panambi para trabalhar. Na verdade, ontem ainda, verificando que um trator trabalhava, mais um produtor invadiu, ou enfim, levou uma retroescavadeira e acabou com a margem da RS 512. Né? Então, já é, abriu o precedente, um produtor já vem plantando até o acostamento. Né? Ontem já aconteceu de novo, comuniquei isso ao presidente para que ele pudesse entrar em contato. Com...
É, sério, uma parte?
Sim.
Vereador, eu até não entrei em contato com o Dairo, posso fazê-lo, mas no meu pensamento, isso aí é bom. Pelo seguinte, tira barranco do asfalto, que o que provoca acidente muitas vezes é o barranco. Se um carro sair fora da pista, vai entrar lavoura dentro. Eu acho que não vem atrapalhar nada, não tira, vamos dizer assim, coisas que venha o meio ambiente, atingir o meio ambiente. Seria isso que levou a palavra.
Eu não me preocupo com a questão do meio ambiente, o que me preocupa é a questão da estrutura do asfalto. Né? Até a questão, o que tu falava hoje por telefone, sabe que todo o desenho da pista ele tem a questão do escoamento de água. E hoje, pelo que eu percebi lá, com a vinda da chuva, que a gente espera que venha em breve, toda a água vai trazer terra para o asfalto. Né? Então, eu acho que o produtor, se ele quer aproveitar um pouquinho mais a terra, ele deve aproveitar, mas que isso seja feito com orientação técnica também. Eu não tenho esse conhecimento da parte da engenharia de estradas, mas acredito que uma certa lógica se percebe nesse sentido. E eu espero que, de repente, a gente possa então conversar com o Dair, com os produtores, para que, se querem aproveitar um pouquinho mais, aproveitem, mas não invadindo, né, nesse sentido. Quanto à indicação da vereadora Dejanir, dos bancos da praça, infelizmente... Né, se os bancos não forem fixados, não haverá outra forma das pessoas poderem usar esse espaço. Principalmente para aqueles que usam a praça no final do dia para caminhar ou de manhã. No final de semana, os bancos sempre ficam atravessados no meio da calçada e as pessoas têm que desviar desses espaços. Claro, os adolescentes usam, né, o banco para aproximar, para sentar o grupinho, para poder conversar. Mas a gente sabe que isso acaba prejudicando os próprios pedestres. Quanto à indicação da vereadora Rejane, dos cartões de visitas, eu acho que ele é imprescindível. Hoje a gente vive num mundo em que a comunicação ela avança muito mais no sentido do virtual do que propriamente do real. Então, esse cartão pode abrir portas e diálogos com outros colegas vereadores, bem como em setores. Né? Eu acho que essa necessidade tu percebeu visitando os gabinetes dos deputados, né? Dos nossos deputados, né? Por ter que deixar o contato. Isso é mais rápido, é mais eficiente. E quanto à tua indicação também do manual das novas regras ortográficas da língua portuguesa. Né? A gente não está escrevendo certo por falta de acesso. A gente sabe que não é fácil para todo mundo comprar um manual. Né? Se for produzido e distribuído por essa casa, já que tanto a gente vem falando desde as primeiras sessões que o foco do nosso trabalho, o que deve ser também, é a questão da educação da população. Seriam essas as minhas palavras. Devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar o nosso presidente Joel, os demais componentes da mesa, Marcos e Gustavo, os demais colegas e as pessoas que se fazem presente nesta noite. A respeito do projeto no 1338, que autoriza o Poder Executivo ao conselheiro Rapai, eu sou favorável, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, manter uma, digamos assim, uma associação, e é muito bem-vindo esse auxílio. Quanto ao projeto de lei 1339, também sou favorável, mesmo que não seja discutido nesta noite, e o 1340, que é um auxílio para a ACI, eu acho que dependendo da também sou favorável a esse auxílio. Quanto às indicações...
Me permite...
Sim.
O 1939, pelo que foi comentado, a gente vai à votação também hoje.
Vai à votação?
Que é o dos ônibus, né? Só para...
Tá certo, João. Não, eu sou favorável também, porque quanto mais ônibus melhores, mais novos, né, tem muito mais, com certeza, para as crianças, né, que... A indicação da professora Dejanir, colega vereadora, tem todo o meu apoio, porque a gente tem, acho que na verdade tem poucos bancos na praça, né? E eu acho que tem razão a colega Deja em que sejam fixados, né? Aí não tem como tirarem do local, né? Quanto à indicação da Rejane, eu acho também muito importante isso aí, colega. Nós participamos esses dias num encontro regional do partido em Cruz Alta, e no qual eu fui, recebi uns cartões dos colegas, né? Então isso é muito importante, a gente, como vereador, ter esses cartões e passar, né? Poder passar para frente para as, né, as colegas, vereadores de outras cidades e demais, né, companheiros. E quanto a outra indicação da Rejane também, quanto ao manual, vocês que são professoras sabem muito bem disso aí, né? A gente escreve aí muita coisa errada, né? Então isso é de muita importância que seja feito esses acertos, na verdade, né? Seria isso, senhor presidente, ele levou a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Cumprimentar o Joel, presidente da mesa, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Eu queria me reportar inicialmente aos projetos que estão tramitando na casa. Eu acho, penso que não precise grande comentário, porque pelas explicações que foram dadas aqui, a gente não precise gastar esse tempo para discutir sobre eles. Importante também que as pessoas, né, que nos assistem já estavam antes, né, e têm consciência, né, têm conhecimento do que se trata cada um deles. Quanto à minha indicação, eu vejo assim que o local aqui da praça, né, ele é um cartão de visita para o município de Pejuçara, e vejo assim que no final das tardes, principalmente no final de semana, né, muitas pessoas vêm aqui para a praça, né, para tomar chimarrão, enfim, sentar, mais no verão, mas agora, né, também a gente ainda vê isso. E a gente fica assim, triste quando vê, né, que as pessoas não sabem cuidar do patrimônio público. Né? Os bancos, eles arrastam, tiram de lugar. Está certo que o jovem quer fazer os grupinhos, né? Mas eu acho que essa questão, por exemplo, do respeito com o patrimônio público, né? Porque é dinheiro que o município investe, e eu acho que precisa ser cuidado por cada um dos cidadãos que aqui mora. Então, que sejam fixados, que daí se garante, né, que eles permaneçam no lugar, colocando mais alguns nas laterais, e com isso permite que também os caminhantes que ainda não têm um espaço destinado para esse tipo de esporte, né, Carla? Que fazem as suas caminhadas aí, tem um acesso mais livre para essa caminhada aí. Quanto à indicação da colega Rejane, da questão da confecção dos cartões, confesso que no começo não entendi muito, até perguntei para o vereador Júlio que tipo de cartão seria, mas assim é cartão pessoal da Câmara, com informação do vereador, e-mail, telefone, essas coisas. Muito bem. Em relação à segunda indicação da professora, eu concordo, acho que é importante, mas me preocupa um pouco essa questão do confeccionar, né? De confeccionar esse material. Eu vejo que isso tenha que ser uma gráfica, né? Que a gente tenha que pensar nisso, né? E eu vejo que já está saindo os novos dicionários, né? Que as palavras já estão dentro da nova regra. Então, se a Câmara mesmo quiser patrocinar, né, em vez de confeccionar, então adquirir, quem sabe, os dicionários, né, e repassar para os professores.
Me permite, enfim, vereadora. Sim. Na verdade, nós não podemos fazer patrocínio. A Câmara de Vereadores não pode fazer patrocínio. E essa questão de eu vou me informar se a gente pode confeccionar, porque ser distribuído. Que, na verdade, pelo que eu entendo, não é responsabilidade do Poder Legislativo, pelo que eu entendo, posso estar enganado, de dar essa como é que eu vou dizer assim, distribuir para que as pessoas aprendam. Tem o governo federal, estadual, e todos têm educação, que é responsável por isso. Então eu vou ver da possibilidade, se é permitido mesmo. Obrigado.
Eu acho que a nossa preocupação é, eu acho que vocês devem estar assim, sempre pensando, mas os professores, né? Nós temos essa preocupação e eu acho que é isso, e a gente acaba esquecendo de que aqui o espaço do legislativo não, às vezes não tem essa finalidade, né? E até não pode, né, legalmente confeccionar esse material ou patrocinar algumas coisas. E a gente acaba muitas vezes querendo isso, né? Até porque faz parte da nossa índole, né? Querer que as coisas andem bem, que funcionem, isso faz parte da nossa trajetória aí na educação, que é uma das causas que nós sempre defendemos, né? Mas eu acho que também precisamos lembrar, eu vejo assim, alguns funcionários aqui, né, que nós não podemos esquecer da nossa luta aí, né, do nosso trabalho enquanto legislativo na questão do aumento. Aumento não, porque não seria um aumento, seria a reposição salarial, né? E eu estou falando aqui em nome do Sindicato dos Municipários, que estivemos reunidas juntamente com o presidente da Câmara, lá com o prefeito municipal, e ele pediu para que a Síria fizesse esse levantamento. Foi feito esse levantamento, acho que foi entregue para ele hoje de manhã, né? Eu até tenho uma cópia ali comigo, se depois os vereadores quiserem olhar. Na verdade, o que se propôs é que se melhore os padrões de vencimento dos padrões 1, 2 e 3, que são os funcionários que recebem um menor salário. E a Síria aprontou esse levantamento e foi entregue para ele hoje de manhã. Eu espero que durante essa semana agora, se ele vai voltar a chamar, né, o sindicato e os vereadores também que quiserem participar, para discutir essa possibilidade e ver o que vai ser feito então em relação à reposição salarial. Mas eu penso que foi um grande passo de se pensar de mudar os coeficientes dos padrões 1, 2 e 3, que na verdade são os servidores que mais precisam. Eu acredito que esse foi um grande passo, né? Que uma conquista também dos funcionários, porque se não fossem aquilo que eu sempre digo, ninguém oferece nada a ninguém. Eu acho que a luta é essa, a luta organizada, pacífica, democrática, dialogada, e eu acho que é assim que a gente consegue obter os melhores resultados. No momento era isso, eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, os componentes da mesa, colegas vereadores e demais pessoas que nos prestigiam esta noite. Pessoal, eu gostaria de... São tantos projetos, né, mas eu gostaria de... No 1335 dos processos administrativos, né, ele é um projeto muito importante porque vai regulamentar possíveis situações que possam ocorrer dentro da administração, né? Eu acho que é um projeto bem importante, né? Eu dei uma lida bem com calma, e eu acho que realmente é uma coisa que possa evitar possíveis problemas futuros dentro da administração, se caso ocorrer algum caso de algum processo em alguma área. Do projeto 1337, também ele é um projeto de abono especial, né? Mexe em questões de salarial também, é uma coisa que eu acho que realmente vem ao ansejo também dos agentes de saúde, que é uma coisa que já está prevista conforme o projeto determina, também é importante. E, sem dúvida, o 1338, esse da PAI, aquilo que já vieram as duas Sandras vieram nos expor aí, é um projeto realmente que vai dar uma autonomia para as pessoas da PAI em poder ter essa gestão, que eu acho muito importante, porque realmente vai fazer com que se administre dentro das suas possibilidades, e o valor que foi repassado é aquilo que a gente falou. A gente espera que esses 50 mil, né, realmente venha suprir até o final do ano as necessidades da PAI. A gente sabe que, às vezes, muitas dificuldades outras virão, né, mas o poder público está fazendo a sua parte, a administração, né, a prefeitura, a própria Câmara, dentro das suas possibilidades, para realmente que esse trabalho tão importante que é desenvolvido aí com, né, com os alunos da APAE. É uma coisa que a gente tem que ressaltar. O projeto de lei 1339, sobre a questão do caminho da escola dos ônibus, eu gostaria até de repassar aos demais colegas, né, algumas informações que a gente tem ali. O financiamento total desses ônibus, que, se eu não me engano, na lei foi pedido até 400 mil reais, né? Exatamente pelo que a Dutra me passou, é R$ 349.999,89 o valor desses ônibus, pelos lugares que vieram, né? Que nem a gente sabe que pode se pegar, talvez, ônibus de mais lugares, pode alterar alguma coisa, né? Nós tivemos uma contrapartida da administração de R$ 4.750, né? Uma carência, então, e logicamente que isso aí é parcelado em tantas parcelas, né? E conforme já foi falado, a gente sabe que essas parcelas que vão ser pagas são coisas que realmente a administração pode comportar. Que nós também temos financiamentos no Fundo Pymes, né? No Provias, a gente tem outros financiamentos que a gente foi se informar ali, mas tudo dentro da realidade que se pode ser pago, né? Logicamente, se a gente apontasse alguma dificuldade nisso, a gente teria que repensar sobre isso, mas tranquilamente a administração vai ter como cumprir com esses encargos aí. Sobre também o auxílio à realização do Peugeot Fest e a segunda Peugeot Mostra, ele é importante, né? A gente espera que os 4 mil que foram repassados tenham como ajudar e auxiliar para a realização deste evento, né? A gente também, enquanto vereador, está colaborando e dentro da educação também a gente está ajudando, né, a colega Márcia, no sentido de desenvolver algumas atividades. Eu acho que a gente vê realmente que isso aí vem a somar realmente para ajudar a CI, né, e as demais órgãos que estão organizando. Sobre a questão das indicações da colega Deja, realmente ali a gente vê que é um foco central, né, as pessoas sentam na praça ali, estão acostumando também agora, mais à tardinha, durante a semana, que a gente nota, ou até quando a gente está trabalhando, a gente vê alunos também ali, né, sentados nesse horário, alguns mudando os bancos de lugares, né? E, na verdade, se tiver uma fixação, uma coisa assim mais que, para ficar mais firme, vai ajudar realmente para que não se modifique. Existem também, a gente vê por parte das pessoas da comunidade que nos colocam, alguns atos de vandalismo que às vezes quebram os bancos, arrastam, né? Assim também como a gente teve contato de falar com as pessoas que cuidam a praça, que existia uma cobrança, presidente, das pessoas sobre a iluminação da praça. Aí eu conversando com eles, diz, acontece o seguinte, eles trocam os bicos e as pessoas vão lá, né? É aquele suporte que é bem flexível, que tu movimenta aquele alto, e propositalmente eles arrebentam as lâmpadas. Então, vem a somar com essa questão dos bancos, aí é uma coisa que a gente vai ter que até... E muitas vezes a questão da iluminação e dos bancos é à noite. Não sei se compete, talvez... a próprios guardas aqui da prefeitura, né, de dar uma olhada, de dar uma verificada realmente à noite do que acontece, porque existe a cobrança das pessoas realmente para cuidar melhor, porque uma praça bem iluminada, né, com os bancos no lugar, bem cuidada realmente, é aquilo que a vereadora Deja falou, né, é um postal do município, é uma coisa muito importante. Vereadora Rejane também, os cartões de visita têm meu apoio, né, assim como volto também a pedir ao presidente, né? Não me recordo se fiz indicação ou só um comentário, que nem eu digo às vezes, se fizer um comentário, se nós pudéssemos com o tempo trabalhar um site da Câmara Municipal de Vereadores nosso, onde nós colocaríamos as indicações, os projetos, né? Não sei se em termos de custos, se isso pode ser feito ou não, né? Mas seria interessante... para nós, até vereadores, também poder, e a comunidade em geral, e as pessoas que hoje estão na internet, poder realmente tomar conta, tomar pé de tudo o que acontece. Nós já temos o jornal, temos outros meios de divulgação, mas seria interessante um site próprio da Câmara de Vereadores aí, né? A gente tem pessoas que podem trabalhar e construir isso, né? Isso viria a somar realmente para qualificar o nosso trabalho aqui na Câmara. Vereadora Rejane também, sobre o manual das novas regras ortográficas, né? E a gente vê que é realmente algo muito importante, né? Está sendo modificado, Muitos até brincam que às vezes a gente não conseguiu nem pegar o antigo português e já está modificando, né, a ortografia, né? Mas é uma realidade, porque há um avanço, uma mudança tremenda em cima disso, mas a gente realmente o que puder fazer, né, se não for a nível de Câmara, que nem o presidente falou nessa questão de recursos, mas alguma coisa a gente poderia fazer realmente para amparar a comunidade, os alunos, né, qualquer essas partes que realmente que vão precisar futuramente, né, entender bem essa nova ortografia. E o último assunto também sobre a reposição salarial dos funcionários, né? A colega Deja já colocou muito bem, né? Eu também, enquanto funcionário e vereador, né, não estou participando ativamente dessa discussão, né? Mais o sindicato, o presidente, né? Mas me coloco à disposição novamente, se precisar, qualquer coisa a gente está aí, né, para poder realmente entender bem o processo, para poder contribuir, né, em alguma situação aí, porque a gente também, né, quer, com certeza, ajudar da melhor maneira possível. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Cumprimento novamente a mesa, demais colegas e pessoas que estão aqui. Eu inicio fazendo uma explicação a respeito das minhas indicações. Sobre a confecção de cartões de visita para os vereadores, eu senti mesmo, como falou a vereadora Carla, mais do que uma vez, a necessidade de ter uma identificação, sim. Eu já fui participar duas vezes de cursos em Porto Alegre, e a gente percebe que os vereadores todos têm um cartão para sua identificação. Eu visitei os gabinetes dos deputados Pedro Westphalen, Jerônimo Gergen e Silvana Covatti, a fim de entregar a correspondência dos professores, e eles me solicitaram um cartão e na ocasião eu não tinha. Eu até, com certeza, se a Câmara não fizer, vou fazer, porque eu sinto necessidade. Mas penso que a gente deveria, todos nós, ter um cartão padronizado da Câmara. Então, por isso, da minha indicação à Câmara, né, ao presidente. E sobre o manual, é o seguinte, eu imagino... Nós temos até 2013 para nos adaptar às novas mudanças. Eu percebo que há uma dificuldade para isso. As pessoas não sabem, nem eu própria, que sou uma professora de português, né? Aparece uma palavra de repente e a gente não tem certeza se ela está incluída nas modificações ou não. Esse manual seria uma coisa simples, né? Isso eu acredito que não ultrapassaria a 15 folhas, não são muitas, seria uma brochura, algo assim simples, para que quando as pessoas precisassem, pudessem consultar aí se há ou não modificação. Eu tentei me informar, falei com a Dulcimara para saber se isso era possível. Eu também liguei para o Vergs hoje de tarde. Eles falam que a Câmara pode fazer essa publicação, mas é claro que a presidência vai se informar, né? Eu penso que isso não vai ser no nome meu ou de qualquer pessoa, vai ser no nome da Câmara. Seria um serviço que a própria Câmara de Vereadores estaria proporcionando à comunidade. Aqui também foi uma sugestão minha, professores, alunos de ensino médio, mas isso a gente pode construir junto. A indicação para a criação foi uma ideia para poder auxiliar, que a própria Câmara pudesse ajudar a comunidade nesse sentido. Até porque sou uma professora de português, sinto que em qualquer lugar, no comércio, nos bancos, nas instituições, a gente percebe que todos querem aprender, querem mudar, mas fazer uma consulta a um dicionário, né? Até porque a minoria está já modificada. Tu pegar um dicionário e pegar uma brochura de 15, 20 folhas no máximo é bem diferente. Então seria algo prático, Né? E por isso da minha indicação. Mas é óbvio que a gente sabe que a presidência vai consultar a possibilidade disso. Fora isso, sobre os projetos que tramitam, o 1335, que regula o processo administrativo especial, eu acho excelente, em função de que nós já sentimos essa dificuldade enquanto secretários, em 2006, quando foi construída aquele bloco na escola municipal. Nós tivemos sérios problemas e não conseguíamos responsabilizar judicialmente por não ter amparo legal. Então, eu acho que realmente está na hora de se regular essa questão. E os demais, o abono para os agentes comunitários, a subvenção para a APAE, o financiamento para os ônibus e o convênio com a CI, todos pertinentes, necessários, que não podemos ir contra. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o congresso do qual eu participei em Porto Alegre, Congresso Estadual de Finanças Públicas Municipais em Debate. Na verdade, o que nós discutimos lá foi a elaboração do orçamento em tempo de crise. Nós discutimos lá a elaboração do PPA, da LDO e da LOA. Eu não sei se todos nós, eu não estava a par de tudo que recebi lá, de tudo que vi lá. Sabia antes de ir o que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, sabia o que era. Mas, assim, os prazos. Por exemplo, o plano plurianual é um plano que está sendo construído e que é para os próximos 4 anos. Daqui a pouco, nós vamos ter um projeto de lei na Câmara para que a gente aprove o plano plurianual. O que vem a ser o plano plurianual? É onde o prefeito coloca o orçamento para cumprir com todas as suas promessas de campanha. Quer dizer, é uma obrigação nossa fazer uma análise, inclusive propor emendas se for possível. Mas eu estive olhando na lei orgânica, inclusive fui falar com a Dulcimara, que nós temos aqui na lei orgânica, eu não sei se houve alguma alteração, mas a lei orgânica, no seu artigo 109, fala dos prazos que o prefeito tem para apresentar esses 3 orçamentos. E no artigo 110, fala dos prazos que o legislativo tem para analisar e devolver. Por exemplo, todos os vereadores sabem que o plano plurianual tem até 30 de junho para ser apresentado pelo prefeito e temos só 15 dias para devolver analisado. Quer dizer, ainda bem que vamos propor modificações para a lei orgânica, porque isso é impossível. Não tem como, em 15 dias, você analisar um plano que são para 4 anos. E existe uma incoerência aqui. Aliás, duas. Nós temos que resolver. No artigo 109, diz que o projeto sobre o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, o prefeito tem que nos entregar até dia 31 de agosto. Só que nós, vereadores, temos que devolver para a sanção até dia 15 de julho. Quer dizer, nós temos que fazer antes de ver. Então, há uma incoerência, há um erro na lei orgânica, que nós vamos ter que... ver
isso. Me permite, de repente já foi alterado e pois não está juntado aí.
Mas a Dulcimara falou que as alterações foram para a apresentação, que foi alterado o artigo 109. Então, nós vamos ter que analisar, porque, inclusive, o orçamento anual diz aqui que é até 31 de outubro para o prefeito nos apresentar. E nós temos que devolver até 30 de novembro. Então, nós vamos ter que analisar isso, porque é muito delicado. Mas eu penso que eu deva propor aqui que se analise esse tempo, principalmente do plano plurianual, que é onde se prevê os gastos para os próximos 4 anos. Né? E também, Eu gostaria, assim, de reforçar que, nessas ocasiões, quando surgirem essas oportunidades, que nós, vereadores, possamos achar um tempo para participar. Isso, esses 3 dias que eu vivenciei lá, me serviram como uma grande experiência, até porque o congresso foi de poucas pessoas e a gente pôde tirar as dúvidas. Porque o primeiro tinha 250 pessoas e esse não, esse tinha 50 pessoas, então a gente pôde conversar com os palestrantes. Tivemos vários deputados que palestraram, inclusive foi se falado seriamente sobre a reforma política nesse país. Aprendemos muito com esse congresso. Eu gostaria que os colegas vereadores analisassem a possibilidade de participar desses eventos, porque a gente junto aprende muita coisa. E, para finalizar, eu só queria me reportar sobre o salário, então. Olha bem, estamos aprovando abono para os agentes de saúde, estamos aprovando subvenção social para a PAI, financiamento dos 3 ônibus, convênio com a CI para ajudar na PejuFest, que não se esqueça dos funcionários. Né? Vamos bater na mesma tecla, sim. Nós estamos colaborando com todos os segmentos. Então, não vamos esquecer que não chegue na hora do salário dos funcionários, aí vem a crise. Era isso, e lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas vereadores e vereadoras, e ao público que nos assiste. Sobre os funcionários, a gente já viu a explicação aqui, que já foram feitas 2 reuniões, né, vereador, desde então, acho que não vai ser esquecido não, vereador Regina. Sobre os projetos também, a gente é favorável, né, a gente acompanhou de perto as explicações, já estava um pouco mais a par, mas também somos todos a favor. Sobre até o projeto da PAI, a gente aqui vê como o ex-colega vereador Darley, né, que faz parte da tesouraria. A gente dá os parabéns e Darley, que a responsabilidade é grande. E você continua ainda colaborando com o município. Meus parabéns. Sobre as indicações também, vereadora, desde a gente vê bancos que, ao próprio tempo, quando trabalhei com o Marcos, era servente de pedreiro, a gente chumbou alguns bancos no chão e foram arrancados. Então, acho que é complicado. Sobre a indicação da vereadora Regiane, também os cartões de visita, acho que se a gente até particularmente, nós temos condições de se a Câmara não fazer, nós menos efetuar. Sobre o manual das novas regras, eu acho que foge um pouco dos princípios da Câmara de Vereadores, um pouco do nosso trabalho aqui como vereador, e sim, aí você vem ao seu trabalho de professor, a gente sabe que... Eu acho que essa parte não nos cabe, né?
Me conceda uma parte, vereador. Por quê? Eu não sei por que que foge aos nossos princípios. Nós não temos que ajudar, não é porque eu sou, só porque eu sou professora, eu como vereadora, até porque nós temos mais vereadores aqui que são a favor. Eu não acho que isso foge à nossa responsabilidade. É uma forma de ajudar a comunidade.
Mas aqui nós somos legisladores, não educadores. Também quero convidar vocês então para mais um rodeio do Ronda Gaúcha, onde a gente faz parte juntamente do Piquete, que agora já faz 1 ano entregado ao CTG Piala da Amizade. Então, as duas entidades se promovendo mais um rodeio em Pejuçara, para também comemorarmos o aniversário do município com essa grande festa campeira, já que nós somos da nossa tradição, né, vereador Lerto, muito tempo acompanhou junto. A gente convida a todos os vereadores e ao público que façam parte, então, sábado e domingo, do nosso rodeio lá no Parque de Exposição. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o vereador Marcos.
Excelente, minha saudação ao presidente, vereador Joel, os colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem aí, uns assistentes assíduos, nosso suplente Joel, ao Antônio Botega, nosso vice-prefeito João Furian, a todos, enfim, a todos, que vem nos dar a honra de ver nossos diálogos e debates. Algumas coisas, quantas indicações hoje propostas, não tenho nada contra, acho até pertinentes e devem ser até revistas. Sugiro ao presidente, se não for possível, do cartão, que se faça uma proposta, assim, de todos nós fizermos juntos, a gente consegue um desconto com uma... Agora nós temos a empresa aí, a Arte Visual, de repente eles fazem um desconto para nós. Aconteceu sábado, também esse sábado, esse fim de semana foi um dos fins de semana mais violentos no trânsito que aconteceu nos últimos anos. Não só no Rio Grande do Sul, nem feriado de carnaval matou tantos gaúchos que nem no último fim de semana. No estado do Paraná, mais violento ainda. E aí, eu já falei aqui sem ser repetitivo, mas e hoje falei com o vice-prefeito, e me esqueci de comentar se existe o projeto dentro daquele projeto da reforma da BR-285 do nosso trevo aí, né, vereadora Carla? Nós tivemos ali três vítimas fatais agora esses dias aí, em função de ter apenas que quase que de ter aqueles tachões ali no meio, né? Pelo que se sabe, o auto pegou ali e desgovernou. Então nós temos que bater em cima, que se nós não aproveitarmos agora com a reforma que estão executando na BR-285, dificilmente nós teremos o nosso trevo restaurado. Vamos reforçar com o Cirineu aí para que entre. Pois não, vereador?
Uma parte, vereador. Nós, enquanto ali naquela reunião da Cave Plan, né, dos vereadores, a gente, nós mesmo, com os vereadores de Bozano, também se condizemos de brigar junto. Então, quanto a Cave Plan também, para os dois trevos entrarem junto nessa reforma. Seria isso tudo.
Obrigado. A princípio, o vice-prefeito me disse que talvez seria no ano de 2010 a restauração dos trevos, mas não custa nós aproveitarmos agora. Nós estivemos hoje, eu e o secretário da Agricultura, o Daniel, juntamente com o vice-prefeito, Cirineu Mantovani. Foi reunido na última segunda-feira os secretários municipais juntamente com o prefeito e a Dulcimara justamente sobre o plano plurianual. E foi entregue para cada secretaria para fazermos o projeto que restaura o que nós queremos para os próximos 4 anos para a Secretaria da Agricultura. E o Daniel não entendeu muito, daí nós fomos juntamente com o Cirineu para saber de que maneira a gente iria formatar para fazer esse modelo. Então, algumas coisas a gente já propôs e o Cirineu acha muito válido. Foi encaminhado um projeto para uma compra de uma encilhadeira grande de 2 linhas, e nós queremos, o Cirineu se comprometeu, de transformar um caminhão caçamba, é um projeto nosso daqueles aí, para os agricultores quando estiverem fazendo silagem, aumentar o tamanho da caçamba aí para ajudar, que ela é uma máquina que vai ter um alto rendimento, só com tratores e caretas, aí dificilmente os produtores vão poder efetivar. Também a gente, entre outras ideias, nós queremos dar auxílio de sêmen aos produtores de leite, aos pequenos produtores. Queremos fazer aquele aproveitamento de águas que a gente debatia aqui, nós queremos colocar no plano plurianual de fazer as pessoas, dar para quem tem os viveiros e até quem tem aqui na cidade, que é o caso do Joel aí, para aproveitamento da água nas lavagens, que não seja utilizado água potável, né, para isso. A gente está estudando uma maneira de dar um valor, até um valor X, que seja devolvido em 20, 24 vezes sem juro. Mas nada de graça. Aquilo que o vereador Joel falou um dia, um plano rotativo sem darmos de graça. Mas é um financiamento com juro passivo que essas pessoas devolvam. E até em serviço, ou até quem tem estufa, o caso do viveiro aí, pode ser em mudas, árvores e mudas nativas. Entre outros. Nós temos aquilo que o vereador Laerte comentava comigo, nós queremos implantar, pelo menos em uma em cada comunidade, mas esse ano, se é possível, que Bozano tem muito, as caixas d'água, para o pessoal do interior pegar, poder abastecer seus pulverizadores. Então, onde tem uma vertente abundante,
se faria, colocaria um depósito lá de 5 mil litros de água, digamos, e todo produtor que iria passar chegaria ali, abasteceria seu trator, seu pulverizador ali, sem precisar evitar algum aperto de nascente, que às vezes, ou evitar que 80% hoje estão pegando água potável quase do poço artesiano, né? E ter que retirar isso do solo. Então, se a gente tem essa água disponível, a gente tem esses projetos. Também a gente comentou, a vereadora De Janeiro comentou esses dias, de desmanchar aquela casa italiana lá em cima, que os vândalos estão destruindo, e nós temos a ideia de abrir um espaço, uma feira livre para o produtor. O vice-prefeito vai conversar com o prefeito para que isso seja feito de imediato. O local, isso é uma questão que entra em discussão, a gente estão pensando em falar com a diretoria da igreja, de repente fazer, que já tinha sido mencionado isso, e a gente vai aí. Então, é esse tipo de coisa a gente está fazendo, o projeto vem aí um trator novo agora, a gente quer fazer mais algumas outras coisas. Então, se algum vereador tiver alguma ideia de algum projeto para agricultura, não precisa ter medo, não faça rodeio, traga para mim, traga para o secretário Daniel, que a gente vai discutir juntamente com a administração, fazer o projeto para os 4 anos de uma maneira que esteja contento de todos, para que haja uma discussão. Parece-me que vai ser feita até audiência no interior do município, aí, para os agricultores verem a real possibilidade. Essa questão nos preocupa também, eu fui comentar com o Daniel, e daí eu disse que o prefeito tinha comentado com ele de manhã. Em virtude da estiagem, que o município faça um levantamento e se coloque de estado de emergência, para que a situação, ela parece, a gente está um pouco tranquilo, que o Pejuçara colheu uma boa safra, o preço do soja está bom, mas para pequenos produtores, hoje, a questão do leite, hoje está difícil, ninguém tem comida, não tem previsão de chuva, nós temos hoje várias famílias sem água. Eu até fui procurado hoje, e na ideia, também nós ficamos mais de uma hora, eu e o Daniel, eu não pude, esqueci de colocar esse detalhe para o nosso vice-prefeito, eu queria falar com o prefeito, mas ele também estava ocupado e ia viajar. Tem alguns casos que a prefeitura vai ter que aproveitar e levar água até as famílias, o momento é agora, criar agora um valor de uns 15 mil, embora não tenha no orçamento do ano passado, mas abrir para atender umas famílias. A gente sabe, o vereador Marino citou o caso do Marmeleiro, mas na linha Pedreira também tem bastante. Então, existe postos feitos, é só. Então, eu estava comentando, eu nem sabia. Ali no Tomazini tem um posto feito há anos e não tá sendo ocupado. E os vizinhos ali estão com uma dificuldade grande de água. Na linha Pedreira, o caso do Edio Gianlupi, o seu Luiz Gianlupi, o Garbinato também estão sem água quase. E existe o poço da comunidade ali que atende, o Albertinho também está sem água. Então, que se fizesse uma análise essa semana, eu amanhã vou tentar falar com o Cirineu, dar um telefonema. Desses casos mais específicos, que libera a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras, junto para nós fazer essa canalização dessas famílias, aquilo onde tem o poço pronto hoje, é o momento. De repente, declarando estado de emergência, até venha um recurso para o nosso município para levar água potável até as propriedades aí, que a gente possa fazer da melhor maneira. Então, mais ou menos era isso. Os colegas que quiserem nos colocar alguma ideia dentro da Secretaria da Agricultura, a gente está aberto a esse debate e fazer o plano também da. Assim como em outras secretarias, a gente vai procurar dar a nossa opinião para que seja bem melhorado. Os projetos de lei, acho que não se discute, a questão da PAE, é uma casa de regulamentação, enfim, aquela do BNDES, é uma chance, e para os agentes de saúde é um direito, esse dinheiro está parado, muito bem as duas Sandras explicaram. Mas o vereador, o projeto de lei número 1336, nós como fiscais do povo aí, eu me nego a votar se não vier o valor escrito do valor do aluguel do imóvel, do projeto 1336. Eu acho que é um pouco abusivo, nos dias de hoje, nós enfrentando uma crise como essa, um valor de aluguel. Claro que não sei o que o prefeito acertou entre eles, mas que nós estamos cientes. Se nós votarmos esse valor sem constar o valor aí, nós seremos cobrados e muito pelo povo. Eu não quero pagar por esse mico. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra e vou me permitir, é pouca coisa que tenho que falar, falar daqui mesmo. É, saudar o pessoal que nos assiste aí, que tem vindo sempre, que dizer que a Câmara está sempre à disposição. Aproveitando esse espaço que o Marcos deixava na questão da água aí, eu hoje à tarde até estava vendo um levantamento que foi feito daquela rede de água do Marmeleiro, que veio R$24 mil do governo do Estado. É, vai se abrir agora para licitação, mas na verdade tem um custo de quase R$60 mil, o orçamento que foi feito. Agora vai para a licitação. A discriminação dos materiais foi feita, mas foi feito um levantamento, mais ou menos, de valores, né, para ver. Eu até outro dia estive aí, sugeri empresas que em outro, na época da administração do Marcos, foi feita uma rede de água no Rincão, foi uma empresa de Lajeado que tinha o preço na época mais barato. E eu sugeri que se mantivesse um contato, até para a gente ter uma ideia. Né? E hoje estava olhando, é 58 mil e pouco, é quase R$60 mil. Então é uma coisa bastante complicada, vai ser feita a licitação, acho que já abriu o edital para isso. É, não sei se não foi aberto o edital até hoje. É, tem R$24 mil, o restante a prefeitura vai ter que colocar recursos próprios. A rede é grande, né? Uma rede grande, absorve 19 famílias, não sei. 19 famílias. Permito?
Até a gente, eu falei depois individual com as pessoas, esses moradores aí, ele se propõe a ajudar um pouco no orçamento, tipo ali o seu Luiz João Lucas, aí ele se propõe a ajudar, de repente eles pagam até o cano. Até eu citei esse caso dessa empresa, eu não lembrava se era Ibirubal Lajeado que foi comprado. De repente eles bancariam os canos, se fosse o caso, e a prefeitura entraria com uma mão de obras. Não querem totalmente grátis. Era isso.
É, só assim, Marino, nessa questão desse caso, como é quase R$60 mil, vai abrir o edital. As empresas que procurarem o que ouvirem o edital, elas vão participar, né? É, só pra... Quanto à questão dos ônibus, eu acho que está se abrindo um crédito aqui, a autorização de R$400 mil, não vai se utilizar todo esse valor, até no máximo R$400 mil. Eu acho que isso aí não tem o que discutir, porque a gente sabe da necessidade. A questão da PAI também tem meu apoio. Quanto às indicações, eu jamais a Câmara vai deixar de querer ajudar quem a gente possa ajudar. Só eu vou procurar fazer o que tiver dentro da legalidade, né, para que eu não venha responder mais tarde, porque a gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas também. Quanto à questão da reposição salarial, eu hoje também já acompanhei, dei uma olhada nos cálculos que foram feitos, né, dentro daquilo que a gente havia discutido. Eu acho que falta ainda, porque a Síria passou os valores naquele percentual que o prefeito pediu. Agora falta fazer um cálculo do impacto no total da folha. Né? E daí mais a reposição de salarial para todos os funcionários. Mas são coisas difíceis. Hoje eu vi mesmo... Até o prefeito, a hora que eu conversava com ele, havia deixado esses papéis aqui embaixo na contabilidade. Ele veio assinar os negócios e, assinando, esqueceu aí. E alguns funcionários já viram, né, aqueles papéis. E já teve uns que procuraram o prefeito e disseram, não, mas para nós é pouco. E por que dá para aqueles isso e para os outros não? Então é uma coisa complicada e uma decisão que vai ter que ser tomada e que seja feita da maneira que dá. Provavelmente na segunda-feira esse projeto está na Câmara de Vereadores. Então, só para repassar. Eu acho que é isso que eu tinha para o momento. Não havendo mais oradores, passamos ao intervalo regimental aí de uns 5 minutos. Aí. Pode ser. Thank you. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 26 de 2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1335 do Executivo. E o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento também é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1335 do Executivo. Projeto de lei número 1335, de 23 de abril de 2009. Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal.
Está em discussão o projeto de lei 1335, de 23 de abril de 2009. Que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permanece como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 26 de 2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável ao projeto de lei número 1337, de 30 de abril de 2009. E a Comissão de Finanças e Orçamento também é para parecer favorável ao projeto número 1337, de 30/4/2009. Projeto de lei número 1337, de 30 de abril de 2009. Institui abono especial para agentes comunitários de saúde e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1337, de 30 de abril de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De parecer favorável ao projeto do Executivo número 1338, de 30 de abril de 2009. Assim como o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que também é de favorável a este projeto. Projeto de Lei nº 1338, de 30 de abril de 2009. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social na forma de auxílio financeiro à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pejuçara, no valor de até R$50 mil.
Está em discussão o projeto de lei 1338, de 30 de abril de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento tem parecer favorável ao projeto de lei número 1339, de 4 de maio de 2009. Parecer favorável também da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a este projeto de lei número 1339, de 4 de maio de 2008. Projeto de lei número 1339, de 4 de maio de 2009. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, através do Banco do Brasil S.A., credenciado pelo BNDES na qualidade de agente financeiro, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas.
Está em discussão o projeto de lei 1339, de 4 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, ela é de parecer favorável ao projeto de número 1340, de 4 de maio de 2009. E a Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação, também de parecer favorável a este projeto. Projeto de Lei número 1340, de 4 de maio de 2009. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação e a repassar recursos financeiros à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Pejuçara, Rio Grande do Sul, no valor de até R$4.000, com vistas à realização da Peugeot Fest e a segunda Peugeot Mostra.
Está em discussão o projeto de lei 1340, de 4 de maio de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane. Júlio. Vereadora de Janeiro. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Gustavo. Vereadora Rejane.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Cumprimentando a mesa, demais colegas e pessoas que nos assistem, eu quero apenas aqui dizer ao nosso colega vereador Gustavo que dizer que nós, vereadores, não somos educadores é, no mínimo, não conhecer a nossa responsabilidade. Somos educadores, sim. Sempre que estamos diante de pessoas, até com o nosso exemplo, estamos educando. E que a indicação para construir as normas pode estar dentro de uma das atribuições do vereador que está aqui no nosso manual, no regimento interno da Câmara, que diz assim, no capítulo 2 do título 3º, artigo 52, uma das atribuições do vereador é apresentar proposições que visem ao interesse coletivo. E nada mais é, não podemos dizer que fazer esse tipo de publicação é de interesse coletivo na época que nós estamos. Obrigada, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora de Janeiro.
Cumprimentando novamente o presidente, os demais membros da mesa, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Que bom vê-los aqui. Eu quero usar esse espaço somente para justificar o projeto 1339 e dizer de que Pejuçara pode se orgulhar de seus administradores e nós, do Partido dos Trabalhadores, muito mais. Porque é muito bom ter um presidente da República que se preocupa em desenvolver programas que venham atender a população dos municípios. E é bom também ter os mexericos, como diz a colega Carla, que dizia aqui no corredor, de alguém que vai atrás disso, né? Porque não adianta, por exemplo, existir programas do governo federal que contemplem os municípios com esses recursos e que alguém não vá buscar. E eu vejo assim que nós, enquanto poder legislativo, temos que nos colocar à disposição para ajudar que esses recursos venham, que esses ônibus venham, porque era um anseio do município de Pejuçara renovar a sua frota. E não é possível que se perca esse espaço, né, esse recurso que são aí. Era isso. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar novamente o presidente da Câmara, os demais colegas e as pessoas que nos assistem. Eu vou me devortar um pouquinho aqui sobre o aumento do funcionalismo e também a respeito dos professores. Eu fui cobrado porque não fiz nenhum comentário no dia 14 de 4 a respeito do aumento salarial para o funcionalismo municipal. Eu tenho maior respeito por qualquer funcionário público, desde o que ganha bem até aquele que ganha menos. E muitas vezes trabalha bem mais também. Eu também sou funcionário público estadual, e sei o quanto é difícil quando se fala em aumentos de salário. Nós do PSB entendemos que qualquer medida que importe em avanço salarial a qualquer categoria de trabalhadores terá sim o nosso apoio incondicional. Consequentemente, qualquer medida que importe em mudança de plano de carreira para subtrair direito dos trabalhadores terá nossa total e intransigente rejeição. É sabido que o governo Lula, ao estabelecer o piso nacional para os vencimentos para os professores, buscou valorizar esta classe de trabalhadores, que possui importância vital para a sociedade, sendo inadmissível que um governo reacionário e insensível, como temos atualmente em nosso Estado, busque não cumprir tal medida, usando de subterfúgios legais para não pagar o que é justo a todos os trabalhadores da educação. Por outro lado, quero dizer que estamos aguardando e trocando ideias, sim, com os demais colegas vereadores para dar, sim, aumento de salário dentro das possibilidades, dando um aumento maior para aqueles que ganham menos e um aumento menor para aqueles que ganham mais, independente de partido ou de classe social. E digo mais, gostaria também que fossem revisados os CCs e os FGs. Já foi falado aqui por colegas que se baixar o salário desses cargos, talvez sobre dinheiro para dar aumento maior para aqueles que ganham menos. Nobre colega presidente desta casa, gostaria que fosse verificado. Isso é uma coisa à parte, um outro assunto, a respeito do plantio de árvores nos passeios. Na rua Henrique Scarpellini, é uma obra muito bem feita, que merece até elogios pela pessoa que fez isso, só que eu acho que está sendo plantado no meio do passeio. Isso vai, talvez, futuramente terá que ser arrancado ou replantado novamente. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Só para reportar, então, vereador, as suas duas indicações. Sobre a primeira do nossa cartilha como vereador, cada um tem seu salário, se é coisa particular de cada um, acho que a gente já ganha bem para isso. E bem para trabalhar aqui dentro. E como você é professora, você ganha bem, ou não tão bem como professora, mas você ganha para educar. Então acho que essa parte de educar já tem governo estadual, e aqui o nosso prefeito municipal, que tem escola municipal também. Esses encargos, acho que são os maiores professores, que são os mais qualificados para isso. Sobre a sua convicção da cartilha, eu acho que nós estamos também, agora nossa lei orgânica será mudada, será ter que ser feita uma cartilha da lei orgânica. Então, por que não cartilha da lei orgânica, onde é nosso regime de lei aqui dentro, onde nós trabalhamos para as leis do município, as leis que nós temos que julgar, votar sim ou não. Eu acho que esse é o nosso trabalho e nós somos pagos para isso. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. E não havendo mais oradores, gostaria de saudar aqui o pessoal da Associação Cultural Italiana, que eu acho que tem reunião após, e dizer que a Câmara de Vereadores, como já foi comentado com a vereadora Carla e a vereadora Regina, que fazem parte da... A gente vai dar um apoio, sim, no dia da que tenha programa dos italianos, e da maneira que a Câmara pode fazer, a gente dará o apoio. Então, podem contar com a Câmara de Vereadores. Agradeço a presença de vocês, em especial minha mãe, que, como diz ela, a gente não se via desde a semana passada. Né? Mas gostaria de agradecer a presença de todos aqui, os vereadores, e convidar os colegas para que na próxima segunda-feira, às 18 horas, novamente, para a gente discutir assuntos relacionados aos projetos que tramitam na casa. Conto com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pedro Sá.